Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora! Episódio de hoje: Famílias no Gabinete Pastoral de João Crisóstomo. De quem você acha que é essa citação? Quando a esposa está em harmonia e paz com o marido, nada será desagradável, mesmo que inúmeras tempestades se armem todos os dias. Quem falou isso não foi um terapeuta conjugal, um coaching de relacionamentos ou um pastor no encontro de casais. Foi o João Boca de Ouro. Calma, não é nome de vilão de filme brega de faroeste, e sim de um dos principais pregadores e comentaristas bíblicos da patrística, João Crisóstomo, que era o apelido dele em grego para Boca de Ouro. Ele foi um pregador tanto no notável centro teológico de Antioquia, quanto na corte imperial em Constantinopla durante o século IV. Calvino chegou a dizer que ninguém em são juízo iria negar que nosso Crisóstomo supera todos os escritores antigos que chegaram até nós. Então hoje visitaremos brevemente o gabinete pastoral deste que talvez seja o maior pregador cristão da história. Até porque, diferentemente de outros autores de seu período histórico, ele considerava a família uma pequena igreja, e a igreja uma espécie de família. Não eram só monges e clérigos que honrariam a Deus com sua vida comum. Por isso, iremos em família. Papai e mamãe andam um pouco brigados, porque ele parece estar trabalhando demais e ela vive irritada. O filho adolescente já quer namorar, enquanto os filhos mais novos têm tudo o que querem. Soa familiar? Pois é. Vai dar para ver no final do episódio que, com as devidas ressalvas, os conselhos de família de Crisóstomo ainda são imensamente ricos para nós. Comecemos então com um adolescente que quer namorar. Ainda que seja celibatário, Crisóstomo sabe bem dessa situação. Tanto é que tem um sermão sobre como escolher uma esposa. Não é errado o adolescente ter interesse, afinal, é Deus quem semeia o amor entre homem e mulher. Contudo, o mais importante a se prestar atenção não é a beleza física, o status social ou a riqueza de seu cônjuge, e sim as suas virtudes. Afinal, a atração sexual pode durar no máximo 30 dias, segundo ele. Mas uma alma bela preserva um vínculo vitalício. Como bom expositor bíblico, ele encontra uma virtude especialmente importante para boas esposas na narrativa de como o servo de Abraão encontrou uma esposa para Isaac. O que marcou Rebeca foi a sua hospitalidade, a ponto de servir toda a comitiva, puxando laboriosamente a água do poço e depois ainda os receber na casa de seu pai. Diga a verdade, qual foi a última vez que você ouviu esse tipo de conselho sobre namoro? Tudo bem, mas e na prática do casamento? As coisas não são mais complexas? O que Crisóstomo diria ao casal que não para de brigar? Ele talvez começasse lembrando cada um a exercer o seu papel. Antes de reclamar sobre o outro não estar fazendo a sua parte, a esposa deve cuidar de submeter ao marido como a igreja a Cristo, pois essa gentil beleza interior de certo o atrairá. E o marido deve amá-la sacrificialmente, como Cristo a igreja, pois isso de certo a conquistará. Mas calma. Não pause aqui achando que ele só está regurgitando machismo patriarcal que dá em abuso doméstico. Mesmo sendo um homem de seu tempo, Crisóstomo não hesitou em ser contracultural a cobrar mais responsabilidade dos homens. Estes não só deveriam fazer o mínimo, como não serem fiéis e proverem para as esposas, como também não poderiam ameaçar ou cometer qualquer tipo de violência, até mesmo verbal, para forçá-las à obediência. E, caso elas fossem abusadas, elas poderiam se divorciar. Veja só o que ele disse. Queres que tua esposa seja obediente a ti como a igreja a Cristo? Então tem para com ela o mesmo cuidado providencial que Cristo tem com a igreja. E se minha esposa não me obedecer? Não dê atenção a isso. Tua obrigação é amá-la. Cumpre o teu dever. Mesmo quando não recebemos o que é devido de outro, devemos cumprir nosso dever. A parceira da sua vida, a mãe de seus filhos, a fonte de toda a sua alegria, nunca deveria ser perturbada com medo e ameaças, mas com amor e paciência. Que tipo de casamento pode haver quando a esposa tem medo do marido? Sofra tudo por ela, mas nunca a desrespeite, porque Cristo nunca fez isso contra a igreja. E os filhos? Onde é que entram nessa história? Afinal, uma das reclamações de nosso marido fictício é que sua esposa não dá mais atenção a ele depois que eles nasceram. De fato, Crisóstomo concordaria com ela, afirmando que os filhos são o maior dos tesouros. Porém, também concordaria com o marido, dizendo que não há relacionamento entre dois seres humanos que seja mais íntimo que o de marido e mulher. Como isso se encaixa? Para ele, a criança é uma espécie de ponte conectando pai e mãe, a prova concreta de que os dois são um só. Como quando duas cidades se tornam uma ao serem conectadas por uma ponte em cima de um rio que as dividia. Então os dois devem participar de sua educação sem que isso os separe no casamento. E Crisóstomo terminaria dando uma leve repreensão aos pais que querem dar tudo a seus filhos. Ele ressalta que, ao contrário de riquezas, fama ou saúde, a única coisa que pode garantir que eles enfrentarão bem qualquer dificuldade na vida são as virtudes cristãs. E claro, você as adquire melhor quando passa por sofrimento e provações. Então veja o que ele diz a pais superprotetores: que tudo fique em segundo lugar e que em primeiro fique o cuidado com nossos filhos, que nós os criemos na disciplina e instrução do Senhor. Se desde o início os ensinarmos a amar a sabedoria verdadeira, eles terão mais fortuna e glória que as riquezas podem proporcionar. Infelizmente, nosso tempo no gabinete de Crisóstomo está acabando. Em despedida, ele só pede que não pensemos que isso é uma distração. Como Andy Meyer ressalta, como muitos filósofos antes dele, Crisóstomo concebe sua escola, a igreja, como uma clínica médica. E, enquanto filósofo, mestre e sacerdote, a orientação e a cura de almas doentes é fundamental para sua profissão. E é fundamental porque na família vemos refletido o mistério de Cristo. Na união entre marido e mulher, que dá vida e transmite sua natureza a filhos, está o mistério do Evangelho. Nas suas palavras, a morte floresceu no paraíso, mas foi aniquilada na cruz. O Filho de Deus compartilha de nossa natureza para que possamos participar da natureza dele. Assim como ele nos tem nele, nós o temos em nós. E é por isso que famílias podem ser pequenas igrejas, e as igrejas podem atuar como famílias, especialmente para quem não tem família. Porque aqueles que cuidam bem de suas famílias, sejam naturais, sejam eclesiais, têm uma santidade que rivalizará com o mais dedicado dos monges.